Quero tranquilizar as portuguesas e os portugueses. Objetivamente, a situação que nos foi legada pelo governo anterior não correspondia, como já tivemos a ocasião de dizer antes, à situação que era, de uma forma muito enfática, apresentada, de que os cofres estavam cheios, o país nadava em dinheiro por via do excedente orçamental que tínhamos alcançado o ano passado. Mas, ao mesmo tempo que dizemos isto, também dizemos que não há nenhuma razão para alarme. É verdade. O primeiro trimestre do ano, aquele que é da exclusiva responsabilidade do governo anterior, terminou com um déficit em contabilidade pública superior a 250 milhões de euros e terminou também com um déficit em contabilidade nacional de 0,2%. Esta coincidência de valores não é por acaso, não obstante as diferenças que materializam estes dois métodos de contabilização. Já no último debate, o Partido Socialista quis confundir o país, dizendo que nós estávamos confusos. Não, não estávamos. Estávamos e estamos muito bem cientes da situação financeira do país. E é verdade que ela se ficou a dever, entre outras coisas, naturalmente, acréscimo de despesa. Houve mais de 1.000 milhões de euros de despesa extraordinária nos primeiros 3 meses do ano. Gastou-se quase 50% da dotação previsional do Ministério das Finanças e houve um conjunto de decisões, inclusivamente, como tive a ocasião na altura de mencionar, que o Conselho de Ministros tomou e que ainda não tinham e não têm cabimentação orçamental. Portanto, Sr. Deputado Hugo Soares, foi isto que aconteceu no primeiro trimestre do ano. Mas deixe-me dizer-lhe a este propósito que é intenção do Governo chegar ao final do ano com contas públicas equilibradas, diria mesmo com contas públicas positivas, como ainda hoje o Sr. Ministro de Estado e das Finanças reiterou na sua audição na comissão respectiva aqui na Assembleia da República, mas esses objetivos, para este ano e para o próximo ano, não responsabilizam já só o Governo. É que há mais intervenientes políticos que são hoje responsáveis por aquilo que serão as contas públicas de 2024 e 2025. Eu refiro-me a todos os partidos que nesta Assembleia da República aprovaram medidas que têm impacto orçamental. Todas, foram muitas as forças políticas que o fizeram, mas há duas que têm responsabilidades acrescidas, que são as que têm maior representatividade, o Partido Socialista e o Chega. A Assembleia da República... A Assembleia da República decidiu promover uma alteração do ponto de vista da descida em sede de IRS que não corresponde ao espírito, ao sentido e ao conteúdo da proposta de lei que o Governo enviou à Assembleia da República. Portanto, por um lado, o efeito financeiro vai até ser superior, o que levanta várias questões, àquele que nós tínhamos estimado para a nossa proposta, quer para 2024, quer para 2025. Mas mais do que isso, como eu sempre disse, a política fiscal é um instrumento não de política só financeira, mas de política económica. Os efeitos económicos da decisão da Assembleia da República, que juntou o Partido Socialista e o Chega, responsabilizam aqueles que tomaram essa decisão. E, Sr. Deputado, é bom que o país saiba que, dora avante, porque estes partidos, ao invés de terem optado por fazer recomendações ao Governo, quiseram legislar em substituição do Governo e das forças políticas que o apoiam. Portanto, quiseram por essa via assumir também a sua responsabilidade. Senhor Deputado, sobre as questões da Justiça, eu quero dizer-lhe o seguinte. Nós aprovámos, conforme era o nosso compromisso, uma agenda anticorrupção que incorpora 32 medidas concretas que têm no seu conteúdo também vários contributos das audições que fizemos na Assembleia da República com todos os grupos parlamentares. Mas isto, como tivemos a ocasião de dizer, é apenas o início do caminho. Nós convidámos a sociedade portuguesa a poder, em consulta pública, emitir a sua opinião e o seu contributo e também desejámos, e isso parece que está em execução, que a Assembleia da República pudesse ter um instrumento para receber propostas provindas de outras forças políticas e se conseguisse fazer uma reflexão que tivesse como desfecho novas medidas legislativas porventura, mas sobretudo novas medidas que deem eficácia à luta contra a corrupção. Se há coisa que nos tem sido transmitida por vários agentes no terreno, é que muito mais do que alterações legislativas é preciso instrumentos, não só meios, instrumentos eficazes de combate à corrupção e foi isso que nós pretendemos fazer. Sobre as outras questões que coloca e o debate público que se tem feito nos últimos tempos em Portugal acerca da chamada reforma da justiça, o que eu posso dizer-lhe, Sr. Deputado Hugo Soares, é que efetivamente há questões que nos preocupam a todos, seguramente. Eu estou até muito à vontade porque era deputado em 2007 e fiz parte do grupo que na primeira comissão fez o acompanhamento, o tratamento e a concretização do chamado Pacto da Justiça e de vários instrumentos legislativos que na altura foram aprovados, nomeadamente alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal. E quero confirmar que os objetivos do legislador relativamente a figuras como a detenção fora de flagrante delito, a o combate à violação do segredo de justiça, a utilização de interseções telefónicas e outras de comunicações como meio complementar de prova e não como meio exclusivo fundamental das investigações criminais, não foram totalmente acolhidos na prática. O legislador não obteve os resultados que pretendia quando promoveu aquelas alterações. E, portanto, essa e outras reflexões, como, por exemplo, a constatação que já todos, creio, que tomamos de que os chamados megaprocessos, ao invés de contribuírem para aprofundar a investigação e a repressão de condutas criminais, têm sido, sobretudo, instrumentos para protelar processos, para dar aso a manobras dilatórias que são elas próprias indutoras de injustiça. Portanto, havendo na sociedade portuguesa e havendo na Assembleia da República disponibilidade para nós podermos ter na justiça penal, nesta área concreta da justiça, alguma ponderação de alterações, o Governo naturalmente estará disponível com contributos e não deixará de estar em contacto com a Assembleia da República nesse domínio e, como gastei muito tempo agora, guardarei para outra ocasião a resposta sobre a questão da saúde que colocou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Estamos a caminho de completar 3 meses de governação, que tem já agora, de parte da oposição, classificado a governação de forma diferente, curiosamente, quase sempre essas classificações vindas do mesmo partido, uma espécie de paradoxo. Ora, o Partido Socialista acusa o Governo de governar depressa demais porque há eleições europeias, ora o Partido Socialista acusa o Governo de não governar. Talvez hoje seja uma boa oportunidade para o Governo, para o Partido Socialista, clarificar qual é a posição que tem relativamente ao Governo. Ou está governado depressa demais, ou afinal não governa. Mas isso deixo para o Partido Socialista. Sabemos que em cerca de 3 meses, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo decidiu a localização do novo aeroporto de Lisboa, apresentou um pacote legislativo para cobrir um problema essencial que Portugal tem de acesso à habitação, corrigiu um erro crasso do Governo do Partido Socialista no que diz respeito à acolha e, sobretudo, ao acolhimento com dignidade daqueles que nos procuram, os imigrantes. Olhamos para a saúde e apresentamos o nosso plano de emergência que espero pela resposta do Sr. Primeiro-Ministro para saber o ponto de situação. Chegamos a acordo com os professores, com os técnicos sociais de justiça. Olhamos para os mais jovens, Sr. Primeiro-Ministro, e olhamos para a necessidade da aquisição da primeira habitação e aprovamos aqui no Parlamento, sob proposta do Governo, a possibilidade ontem concretizada em Conselho de Ministros de estarem isentos de pagamento de impostos na compra da primeira habitação. Olhamos para aqueles que mais precisam, Sr. Primeiro-Ministro, os idosos, aqueles que têm pensões ainda de miséria em Portugal, aumentamos imediatamente o complemento solidário para idosos e fizemos justiça. Permitimos que esses que têm direito ao complemento solidário para idosos não estejam no final do mês a escolher que metade de medicamentos levam para casa e possam, por proposta do Governo, levar todos os medicamentos que são comparticipados pelo Estado. 100% daqueles medicamentos que são receitados. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu dizia-lhe no início desta intervenção que reina a confusão no Partido Socialista. Partido Socialista que, na campanha eleitoral, anunciou, ao contrário do que sempre fez nos 8 anos de governação, que defendia, talvez porque estivéssemos em campanha eleitoral, que devíamos chegar a acordo quanto à recuperação do tempo integral dos professores. Mas, ao Sr. Primeiro-Ministro, no melhor pano cai a nódoa e, passadas as eleições, cai a máscara ao Partido Socialista. Hoje de manhã, na audição do Sr. Ministro das Finanças, ouvi eu com espanto um deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Matos, dizia o seguinte: os senhores fizeram um acordo milionário com os professores. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, em que é que ficamos? Afinal, o Partido Socialista entende que não se devia fazer o acordo ou devia fazer o acordo, ou que o acordo devia ser mais reduzido do que aquele que o Governo fez? Mas o Sr. Primeiro-Ministro aludiu à forma como o Parlamento, a falta de responsabilidade no Parlamento que o Partido Socialista e o Chega têm tido, querendo substituir à governação numa aliança que eu diria muito improvável para quem, por um lado, fez linhas vermelhas à extrema-direita do Parlamento e, por outro lado, a quem daquele lado entendia que vinha para o Parlamento para acabar com o socialismo em Portugal. Uma das decisões do Chega e do Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro, foi abolir com as portagens nas chamadas ex-escutos, num conjunto de autoestradas em Portugal. E eu hoje ouvia também de manhã alguém que dizia assim: Sr. Primeiro-Ministro, face aos objetivos nacionais, europeus e das Nações Unidas, nós devemos favorecer menos modelos impactantes do ponto de vista social e ambiental. Mas foi mais longe e disse: a Autoridade da Mobilidade e Transportes manifestou-se desfavorável à redução de portagens porque entendemos que está em contraciclo. É a posição da Autoridade de Mobilidade e Transportes, por acaso coincide com a minha. Sr. Primeiro-Ministro, se isto fosse um quiz, eu perguntava-lhe se podia tentar adivinhar quem teve esta afirmação. Eu vou dar algumas pistas. Olhe, foi Secretária de Estado dos Transportes do governo do Partido Socialista. Foi Ministra do Mar do governo do Partido Socialista. Olhe, foi até nomeada Presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes por quem? Pelo governo do Partido Socialista. É que a confusão que reina no Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro, é muito maior do que aquela que muitas vezes aqui nós nos deparamos. É que nem eles lá dentro se entendem quanto às posições que devem defender do ponto de vista das políticas públicas. E é por isso que o Partido Socialista hoje não pode nem deve ter a confiança dos eleitores, e é por isso que o Partido Socialista hoje não merece a credibilidade que quer dizer ter para poder ter a responsabilidade de, neste Parlamento, poder traçar as linhas vermelhas que entende, mas depois apelar ao diálogo. Porque quem defende em campanha eleitoral uma coisa, vem ao Parlamento dizer o contrário e depois acusa o Governo de falta de diálogo, Sr. Primeiro-Ministro, não merece, digo eu, a confiança dos eleitores portugueses. Queria, por isso, terminar, Sr. Primeiro-Ministro, pedindo-lhe para comentar aquilo que foram as declarações de altos, destacados militantes do Partido Socialista e como é que o Governo olha para este Partido Socialista com quem deve negociar, dialogar, como um parceiro que deve ser para a governação.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, tem 2 minutos e 32 segundos, mais 15 segundos de tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Sobre a questão dos professores, eu também verifiquei com estupefação essa afirmação, mas não propriamente que ela seja uma surpresa face ao histórico do Partido Socialista. Durante a vigência do governo anterior, houve um primeiro-ministro que teve um ministro, que por acaso agora é secretário-geral do Partido Socialista, que não concordava com a posição do governo. Mas nós só soubemos isso mais tarde, só soubemos isso quando esse ministro saiu do governo. Portanto, o governo anterior achava que não se devia dar